E hoje nós estamos, nesse domingo, iniciando uma nova série de mensagens. E o nome dessa série é Jesus, o Contador de Histórias. Jesus, o Contador de Histórias. Estamos refletindo sobre as parábolas de Jesus. E quando nós olhamos para as parábolas, nós vemos como Jesus, de forma muito especial, deixou muitas parábolas e que tocam o nosso coração, que nos deixam ensinamentos eternos. E é muito especial quando nós nos colocamos à disposição para intencionalmente tentar ir mais a fundo nessas parábolas. E nesse domingo, especialmente, nós estamos trabalhando nas parábolas lá de Mateus 13. Pastor Marcos pregou pela manhã. Na parábola do Mateus 13, 42 ali a 44. E hoje à noite eu vou estar trazendo dois versículos de uma parábola curta, que está no versículo 45 e 46, que ele fala de um negociante que encontra uma pérola de alto valor e vende tudo para adquirir aquela peça preciosa. E a minha pergunta é: que é para você uma pérola de grande valor? O que que isso representa? Se nós pudéssemos hoje pensar, o que que é uma pérola de grande valor? Quando nós falamos em pérolas, né, lá, mais antigamente, eu lembro, quando eu era criança, minha mãe tinha um colar. Eu não sei se era pérola ou se imitava pérola, agora não tem essa dimensão, né, e eu não vou perguntar para ela. Mas existia era um artigo de luxo, você ir com um colar de pérolas, né? E aí você comprava um anel que tinha uma pérola em cima. Quando nós vamos lá para a época de Jesus, a pérola era muito mais valiosa do que hoje, né? As pérolas eram usadas para adornar, para enfeitar os grandes vestidos das pessoas muito ricas, né? Quando nós vamos lá, as vestes monárquicas eram revestidas ali, tinham elementos das pérolas, e tratava de algo muito valioso. E Jesus vai usar essa ilustração naquele momento, naquele contexto, para ilustrar, para trazer um ensinamento em relação ao reino de Deus, ou ao reino dos céus, que na verdade é a mesma coisa. Nós estamos falando do reino de Deus, estamos falando do reino de céus, dos céus, e a minha pergunta: o que é o reino dos céus? O pastor Marcos trouxe pela manhã já esse conceito, né, um pouco desse conceito. Eu quero aqui trazer também e reforçar esse conceito do reino dos céus, ou reino de Deus. O reino dos céus, ou reino de Deus, é o tema central da mensagem de Jesus. Então, Jesus, ele veio ao mundo e ele trouxe uma mensagem central. Lá em Marcos 1, 14 e 15, diz lá: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Para entender a dimensão do que é o reino de Deus, nós precisamos entender um pouco ou reviver ou reforçar o que é a história da humanidade. Quando nós vamos lá no início, Gênesis 1, 26, 27, onde fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o homem está sendo criado ali, e existia ali algo que era uma orientação: dominem sobre as águas do mar, sobre as aves do céu, sobre os bichos terrestres. Havia uma ordem de domínio. Mas quando ocorre a queda entre Deus e o homem, ocorreu a separação entre Deus e o homem. E a partir dessa separação, nós vemos ali, no decorrer da história, a aliança com Noé. Nós vemos a aliança de Deus com Abraão. Nós vemos a aliança de Deus com Moisés. Nós vemos a aliança de Deus com Davi. Mas nenhuma dessas alianças foram suficientes. Por quê? Porque ela dependia de uma ação de um homem e que tem a natureza pecaminosa. Por isso que, quando acabou com a humanidade, mantendo só Noé e a sua família, a primeira coisa que faz quando sai daquela arca é pecar. Porque a natureza pecaminosa está em nós. Então, às vezes, é difícil nós entendermos o reino dos céus nessa dimensão. Tem muitas pessoas que têm uma dúvida: mas será que eu sou salvo? Eu tenho feito essa pergunta com mais, porque eu não sabia que tinha tanta dúvida com relação a isso. E essa semana eu fui surpreendido. pessoas que já estão na igreja há muito tempo. E eu falo assim, você tem certeza da sua salvação? Era um casal, falou, eu tenho. O outro falou assim, eu não. Falei, misericórdia. Não tem, por que que não? Porque eu fiz muita coisa errada. Certo? Porque eu tenho muito pecado. Né? E tem algumas pessoas que pensam, por exemplo, é possível perder a salvação. Então, uma vez que você é salvo, você pode, dependendo do pecado, perder a salvação. Não é assim que eu creio. Né? Porque, imagine se eu tivesse que andar numa roleta russa. Se eu estou pecando na hora que eu morri, eu sou salvo. Se eu não estou, eu não sou. E, sabe, quando nós vamos lá em Efésios 1:13, existe uma clareza que nós somos selados com o Espírito Santo. Certo? E quando nós olhamos para o reino de Deus nessa dimensão, dessas alianças, elas não foram definitivas, porque a aliança definitiva vem com Jesus. Salmo 132, 11 e 12 diz lá, o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus descendentes foram fiéis à minha aliança e os testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos dele os sucederão do trono para sempre. Nós vemos dentro dessas alianças com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Davi, o compromisso de Davi foi quebrado por Davi. Nós devemos ali, quando ocorre a descendência ali, a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, existe uma divisão muito clara ali. Amós 9, 11, 12, ele fala que, uma profecia que é repetida lá em Atos 15, que ocorreria a restauração do trono de Davi. Veja lá, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que tiver quebrado, restaurarei as ruínas, e eu reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom, e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Então, dentro dessa aliança, aliança com Davi, Jesus ele vem da linhagem de Davi. E quando nós vamos lá em Isaías, tem um texto profético do envio de Jesus. Porque um menino nasceu, um filho foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, quando nós estamos falando do reino de Deus, não é um reino que alguém sentou num trono e agora eu estou reinando uma nação. Nós estamos falando de um reino eterno. Nós estamos falando de um reino que foi estabelecido por Jesus, quando ele vem e ele se entrega naquela cruz. O que acontece é que Jesus, na cruz, quando ele se entrega na cruz, quando ele morre e ressuscita, inaugura-se ali uma nova aliança e estabelece um reino definitivo. Um reino definitivo, que agora, onde todo joelho se dobrará, um dia toda língua confessará que ele é o Senhor. Game over para Satanás, não tem mais como. O reino estabelecido de uma forma definitiva. Certo? E isso tem várias implicações. Quando nós vamos lá em Hebreus 7, 17, fala que houve uma mudança de sacerdócio. Agora Jesus, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E no versículo 12 de Hebreus 7 vai dizer que com a mudança de sacerdócio houve uma mudança de lei. Eu não estou mais debaixo da lei de Moisés. E agora eu estou debaixo, sim, da graça de Deus. Só que porque eu estou debaixo da graça, vivendo nessa dimensão do reino de Deus, certo? Eu preciso entender aonde eu estou nesse processo. Aonde eu me encontro nesse processo. A minha pergunta é, você já vive a eternidade hoje? Porque eu creio que eu não perco a salvação, que nada poderá me separar do amor de Deus, nada. A palavra me afirma isso. E pela fé, eu creio que eu não perco mais a salvação. Então, eu já sou eterno. Eu já vivo a eternidade hoje. Game over para Satanás de novo. Acabou. Na minha vida, não, mané. Porque eu já sou eterno. Agora, o fato de eu ser eterno, eu preciso entender que para que eu vivesse essa vida, minha eternidade hoje, um alto preço foi pago. E aí, eu preciso dar essa importância e relevância na minha vida, que deve estar acima de todas as coisas, que é Jesus, que é o sacrifício de Jesus. Você tem essa dimensão? Em casa, os nossos filhos, desde pequeno, eles sabem, né? E ele já fala assim: pai, eu amo muito você, depois de Jesus. E eu falo para eles: eu amo muito vocês, depois de Jesus, depois da sua mãe. Porque a sua mãe vem primeiro. E eu falo assim: mas é um amor diferente, é verdade. Só que os meus filhos, eles têm a semente, eles vão frutificar. Eu estou louco, não. Deixa para depois. Mas sabe, existe algo que eu preciso viver hoje, que é uma vida plena, a salvação. Certo? Nós somos chamados hoje para viver santidade, para ser sal e luz. E quando nós olhamos para o futuro, nós somos chamados para aguardar a vinda de Jesus, onde nós teremos um corpo glorificado. Quando nós vamos nas Escrituras, nós encontramos a salvação nos três tempos: passado, presente e futuro. Entender isso nos ajuda a perceber em que estágio nós estamos hoje. Quando nós olhamos do passado, então nós fomos salvos, nós estamos falando da regeneração. Certo? Quando aquela mulher derrama o perfume aos pés de Jesus, o que Jesus fala? A tua fé a salvou. A sua fé a salvou. Acabou. Nós somos salvos. Quando nós entendemos, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Você é salvo imediatamente, a partir do momento que você entrega genuinamente o seu coração, reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Existe o selo do Espírito Santo e eu sou salvo. Regeneração. Só que quando eu vou ali para 1 Coríntios 1,18, nós estamos falando que estamos sendo salvos. Jesus, o apóstolo Paulo está falando ali sobre o evangelho, que é loucura para aqueles que não creem, mas para aqueles que estão sendo salvos, é poder de Deus. Então nós estamos sendo salvos com a santificação. Então nós somos regenerados, o preço já foi pago, mas nós estamos ainda no processo de santificação, e a santidade nós temos que viver até o resto da vida. Só que aí nós temos um evento que está lá em Romanos 8,23, e lá em Filipenses também fala que nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, aonde nós viveremos a salvação futura da glorificação. Então, redenção, santificação e glorificação. A redenção imediata, no ato da conversão, certo? A santificação, existe um processo que eu estou vivendo aqui, nesse lado da morte, e a glorificação, onde eu terei um corpo glorificado. Ah, mas eu olho essa dimensão do reino de Deus, e aí eu preciso entender que existe a minha parte nesse processo. Não é porque eu tenho meus pecados redimidos, eu tenho a redenção, que eu simplesmente agora abandono, e não é porque pela graça eu sou salvo, de acordo com Efésios, que agora eu vou para viver a vida doidado. Porque existe um processo de santificação, que eu estou sendo salvo. E existe a glorificação. Então existe um preço que nós devemos pagar para viver nesse mundo como um verdadeiro discípulo. Então, 1 Tessalonicenses 5,23 diz lá que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Alma, corpo e espírito. Sabemos lá em Gálatas 5, 16 e 17 que existe uma luta entre a carne e o espírito. Sabemos que a obra da carne está ali e é muito presente no nosso dia a dia. Nós precisamos vencer, entendendo o sacrifício na cruz. O que acontece é que muitas pessoas estão relativizando o sacrifício de Jesus. Estão brincando com o que é ser um verdadeiro discípulo. E aí não percebe por que eu estou tendo consequências que não agradam. Queridos, eu quero trabalhar hoje, investir um pouco mais de tempo, eu quero voltar agora para o texto que é a parábola. Ele vai ser projetado aqui, Mateus 13, 45 e 46, que ele diz lá: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que que essa parábola nos desafia depois desse pano de fundo da redenção, santificação, glorificação e o nosso papel no reino de Deus? O que que essa parábola nos ensina? Eu quero trazer alguns destaques. Embora tenha redenção, santificação, glorificação, eu quero começar pela santificação no meio, que é aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, busque a pérola com valor eterno. A santificação requer essa busca. Essa busca de investir naquilo que verdadeiramente tem valor. Que verdadeiramente tem valor. Veja ali, o reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Nessa parábola, Jesus, ele inicia dizendo que um comerciante de pérolas, ele buscava pérolas, ele era um comerciante. Certo? Ele deveria ter muitas pérolas, outros bens. E o que que ele faz na hora que ele encontra algo de grande valor? Ele vende tudo. Ele vende tudo e ele vai para comprar e adquirir aquela pedra de grande valor. Então, o nível da minha entrega está diretamente ligado com a minha percepção do valor do que é essa pérola, do valor do que é essa salvação. Porque se eu não entendo o valor do preço que foi pago pelos meus pecados, consequentemente, eu não vou pagar muito caro. Se eu não entendo o valor do sacrifício de Jesus, eu simplesmente vou levar a vida na flauta. Certo, eu não tenho tempo para fazer um devocional todos os dias, eu não tenho tempo para buscar intimidade com o Senhor, eu não tenho tempo. E eu acabo vivendo uma religiosidade, porque viver um compromisso profundo, íntimo com Deus, é muito pesado, é um preço muito caro. É um preço muito caro dependendo da referência. E é muito interessante que essa parábola que Jesus está contando, existia um contexto com aqueles discípulos. Eles estavam ali e eles tinham uma dimensão de que Jesus viria como rei, para reinar como um rei humano ali, que ele iria destronar ali os líderes romanos, ele iria estabelecer Israel e a importância de Israel naquele contexto militar, naquele contexto de governo. Eles não esperavam que Jesus viria humilde, que ele viria daqui como ele veio, certo? E sem riquezas, de uma forma humilde, um carpinteiro, filho de um carpinteiro. Então, Jesus, ele traz um impacto através dessa parábola. O evangelho da salvação é tão grande que eu posso abrir mão de tudo. Porque quando eu abro mão de tudo, eu acesso tudo. Quando eu abro mão de tudo, eu acesso tudo. O que acontece é que nós temos a figura da pérola. Como que a pérola é formada? Nós conhecemos um pouco a história. A pérola, ela é um grãozinho que entra numa ostra e ela começa a trabalhar junto com os elementos da ostra. É um processo dolorido para aquele serzinho ali. E por isso que ela é tão cara. Ela é fabricada, demora em média 3 anos. Geralmente é retirada com 12 milímetros de diâmetro. Certo? E é algo mais raro, por isso que ela é valiosa. Mas o que é a bijuteria? Nada contra a bijuteria, mas a bijuteria você pode pegar uma peça parecida e colocar uma do lado da outra. Quem conhece de joia vai saber, quem não conhece fala assim, isso aqui deve ser ouro. Hã? Eu lembro que quando eu estava na escola, com 13, 14 anos, tinha um amigo secreto. E eu comprei um anel de ouro para a menina do amigo secreto, que ela veio em cima daquele sorvete seco. E eu olhei assim, isso aqui é de ouro. E eu peguei e comprei, tirei do sorvetinho seco, comi o sorvete ali, né, que é aquela massinha assim, coloquei no papel de presente e entreguei para ela, não servia nem o dedinho. Ainda bem que era no final do ano, amigo secreto, porque eu nunca não apareci, não vi mais ela. Mas sabe, ingenuidade. E às vezes nós não conhecemos, por isso que nós não pagamos o preço. E às vezes nós estamos acostumados com bijuteria e não conseguimos usar uma joia. Tem umas pessoas que quando usam bijuteria, daí começa a ficar meio esverdeado, né? O dedo e tal. Né? E a joia parece que não. Já viu pessoa que tem alergia de bijuteria? É, tem umas mulheres que balançaram assim, já dá uma cutucada no maridão. Eu sou alérgica à bijuteria, só quero joia. Ah, misericórdia. Mas sabe, quando nós olhamos a pérola de grande valor, ela é entregue para nós, para vivermos o extraordinário, porque o preço foi caro. Só que se eu não reconheço o valor, eu começo a jogar fora tempo de vida. As bênçãos que a fidelidade gera em nossas vidas, porque eu me acostumo com as migalhas de Satanás. Jesus já fala, cita a pérola também, lembra da passagem onde ele pede para não jogar pérolas aos porcos? Porque os porcos começam a pisar naquelas pérolas, e as pérolas se quebram, se tornam cortantes, e eles vão avançar em você. Quem não reconhece o valor, não valoriza. Então, ter uma visão de reino de Deus, ter uma visão da eternidade, deixa a vida mais leve, deixa a vida mais significativa. E eu vivo o extraordinário de Deus, porque eu sei que eu sou eterno. E eu quero deixar aqui uma marca para essa geração. Eu quero deixar aqui um modelo de santidade para os meus filhos. Eu quero deixar aqui um modelo de santidade de uma vida íntegra para as pessoas que eu me relaciono. Porque eu estou vivendo santidade, eu quero poder ficar tranquilo e não ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar, porque eu vivo obedecendo o Senhor. E a minha pergunta é: você tem valorizado a salvação? Você tem valorizado a entrega de Jesus? Você tem valorizado o sacrifício naquela cruz? Ou você tem relativizado isso? E essa é uma pergunta. Porque 1 Pedro lá diz ali, ó, como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Viver santidade não é somente algo que visa agradar a Deus, mas é um ato de sabedoria. Eu ouvi uma história de um pai que foi buscar um filho no futebol, e aquele filho estava ali no futebol, daí tinha mais 3 meninos atrás no carro. E aqueles meninos que estavam atrás, 2 deles estavam falando assim: nossa, eu não aguento minha mãe é muito chata. A minha mãe só fica brigando com tudo. Eu chego, ela já quer que eu vá tomar banho logo. Qualquer semelhança com meu filho é mera coincidência. Certo? Mas assim, não, eu quero que vá tomar banho logo. Ela só fica, ela faz eu acordar cedo, ela faz, só briga comigo e não sei o quê, Estavam reclamando da mãe, reclamando dos dois, né? E o outro ali, quietinho. Daí daqui a pouco o pai falou assim: e a tua mãe, como é que é? Ah, como eu queria que a minha mãe estivesse brigando comigo assim. Porque faz 2 anos que ela faleceu, que eu não tenho a minha mãe comigo. Mas quando eu tinha, eu olhava para ela, eu ficava brigando com ela, e hoje eu vejo quanto ela faz falta. Sabe o que acontece? É que às vezes eu perco tanto tempo achando que eu estou pagando um preço caro demais, e eu não percebo a beleza que é viver com o coração entregue ao Senhor. Você tem honrado o sacrifício de Jesus na sua vida? Você pode dizer assim: olha, eu tenho vivido para a glória de Deus? Porque quando eu olho ali, no versículo 46, existe uma outra dimensão, entendo o verdadeiro valor da pérola, que está falando sobre isso. Encontrando uma pérola de grande valor. Jesus se entregou, o valor que nos deu acesso ao reino de Deus foi o sacrifício dele. Ele morreu pela minha vida e pela sua vida. Veja lá em Filipenses: sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se autolimitou para que nós pudéssemos ter vida. O processo de entender o sacrifício que foi pago por nós deve nos levar a refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho. Queridos, é com muita tristeza que eu vejo pessoas relativizando de uma forma tão intensa o que é verdadeiramente a vida com Cristo, porque não entendeu o preço que foi pago, e nós já falamos sobre esse preço. Então você busca a justiça com as suas próprias forças, você quer fazer valer a sua justiça, você não entendeu o preço que foi pago. Certo? Qualquer coisinha você já encontra motivo para brigar, para não perdoar. A palavra fala que nós devemos perdoar para sermos perdoados. E não entendi o preço que foi pago. A redenção e a entrega é uma joia, uma pérola de alto valor, que valeu tudo aquele, o que aquele comerciante tinha. Eu quero te dizer, você está disposto a entregar tudo por amor ao Senhor, pelo amor ao sacrifício dele? Mas entregar tudo. Porque quando eu seguro algo, eu estou segurando algo que eu não entendo o porquê, mas isso daqui trava todo o meu processo de crescimento. Se tem alguma área da sua vida que você está entregando, se existe algum pecado que você está segurando, se existe alguma situação que você está guardando no seu coração, de alguma coisa que aconteceu no seu passado e você insiste em não restaurar, você não quer um enfrentamento. Você não quer encontrar com a pessoa, você não quer viver o que a pessoa, aquilo que Deus quer fazer de restauração. Eu estou atendendo um jovem onde ele não fala com o irmão há 25 anos, isso não faz sentido. Isso não faz sentido, porque na minha cabeça, o orgulho, ele pode impedir você de viver o extraordinário dele. Então eu tenho que olhar o sacrifício que foi feito, e eu preciso minimizar o tamanho dos meus problemas, e eu colocar a Deus e o poder dele no lugar que ele merece estar. Porque aqui foi encontrada uma pérola de grande valor, que aquele comerciante falou assim, leva tudo. Leva tudo. Porque tudo isso eu conquisto novamente, se for preciso. Mas eu não vou precisar de mais nada, porque essa pérola preciosa, de grande valor, já basta. Ah, minha graça te basta. A graça de Jesus nos basta. Quando nós entendemos, eu queria que você desse uma olhada aqui. Quem conhece essa imagem? Quem conhece? Levanta a mão. Nossa, quase todo mundo conhece. Acabaram com a minha ilustração, então. Eu não gostaria de ter essa imagem na minha sala, não. Quem gostaria de ter imagem na sala aí? E é caro, né? Ó, bom, todo mundo, muita gente conhece. Então, isso aqui é uma tela que foi arrematada num leilão com maior valor. Eu olho isso aqui. Sinceramente, se eu encontrasse antes de saber o que era, eu ia jogar fora. Eu ia achar isso aí tem algo meio demoníaco. Não, não dá medo, não. Imagina você acordar de madrugada para tomar água. Leva um susto. Mas é, isso aí é um quadro chamado O Grito. Foi arrematado por aproximadamente 200 milhões de dólares. Agora, alguém que conhece de obra de arte, ele sabe o preço. Muitos que ficaram aqui com uma mão abaixada, talvez não tinha ideia. Sabe, a salvação no reino de Deus tem muito valor. Mas para nós entendermos, nós precisamos conhecê-lo. Quem não valoriza um quadro como esse, não valoriza porque não conhece. Quem não valoriza o reino de Deus, não valoriza porque não conhece o autor da nossa salvação. E para fechar, queridos, entregar tudo. Entregar o seu coração. Quando nós falamos da glorificação, ele vendeu tudo que tinha e a comprou aquela pérola, né? Então, quando entendemos o valor da pérola que Deus nos oferece e o preço que precisamos pagar, não tem como não decidir entregar totalmente ao Senhor. Você entrega tudo para ter tudo e a plenitude. A conta é muito simples. Eu tenho a redenção, eu tenho a santificação e a glorificação. A glorificação é onde eu estarei nos céus, adorando ao Senhor, junto com os irmãos em Cristo que já foram promovidos para a glória, aonde eu estarei adorando ao Senhor junto com os anjos. Não haverá mais um tempo de vida, não haverá mais dor, mais choro, uma vida plena. Entregar tudo agora é acessar tudo na glorificação. Mas só que, além de entregar tudo e acessar a glorificação, acessar realmente a salvação eterna, de uma forma plena, eu preciso entender que quando eu entrego tudo aqui, eu vivo a plenitude aqui. Porque a plenitude não está ligada às circunstâncias, está ligada ao meu coração entregue ao Senhor. Eu não estou dizendo que eu preciso viver totalmente santo para ser salvo. Nós temos a nossa natureza pecaminosa. O único requisito para a salvação é o arrependimento e a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas enquanto eu não for para a glória com o corpo glorificado, eu posso decidir viver essa vida com as migalhas de Satanás e perder tempo de vida, abrindo mão daquilo que Deus tem para mim. Eu posso decidir entregar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, nas mãos do Senhor. Porque Ele suprirá todas as minhas necessidades. Ele me ajudará a enfrentar todos os desafios e aflições que nós temos nesse mundo. Ele operará na minha vida tudo aquilo que eu necessito para honrar e glorificar a Ele com toda a entrega do meu coração. João 4:23, lá, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida é muito breve. Tiago 4:14, ele fala que a nossa vida é como uma neblina. É como uma neblina. E eu posso simplesmente hoje estar aqui, amanhã não estou. Sabe, eu fico pensando, essa semana eu estava refletindo sobre isso. Como seria o meu velório? Será que eu poderia chegar no final e falar assim, eu estou deixando um legado? Ou poderia chegar no final, eu estou deixando uma herança? Eu espero que no final esteja deixando um legado. Um legado onde eu deixo na vida das pessoas com quem me relacionei. Na vida dos meus filhos, da minha esposa, dos futuros netos, das pessoas com quem eu servi ao Senhor. Que eu possa deixar um legado. Não quero deixar só uma herança para os meus filhos, não. Sabe, sobre um empresário que trabalhou a vida toda, ou a metade da vida. 50 anos ele tinha quando ele estava no auge da sua carreira profissional, multimilionário, uma casa ampla, num condomínio de luxo, carros importados, trabalhando 15, 16 horas por dia. Ele não viu os filhos crescer. A esposa já não tinha relacionamento, intimidade. Com 50 anos, ele é diagnosticado com câncer fulminante no pâncreas. Em um mês, ele já não estava mais aqui. Ele deixou muito dinheiro. Mas ele não desfrutou, porque ele não entendeu o valor da vida e o valor da nova vida, que é pela graça, através de Cristo Jesus. Talvez você hoje precisa reavaliar a sua vida. Talvez você vai precisar hoje falar assim, eu quero a pérola de grande valor. Eu quero viver essa plenitude. Chega de caminhar com as migalhas de Satanás. Chega de caminhar se contentando com as bijuterias. Deus entregou a vida pela sua vida, pelos seus pecados, para que você viva uma vida plena, superabundante, em todas as áreas, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente. Se você não está vivendo essa vida abundante prometida por Jesus em João 10:10, você precisa buscar santidade, intimidade, e buscar viver o teu coração, qual que é o contentamento que você tem vivido. Isso não tem a ver com a quantidade de bens, tem a ver com a minha percepção do que realmente é um valor para mim. Você pode fechar seus olhos? Eu quero trazer um desafio para você que está aqui nessa noite e que você nunca acessou essa pérola valiosa, que é a referência que Jesus traz em relação à salvação, em relação a essa entrega plena. Eu quero desafiar você hoje a entregar a sua vida ao Senhor, a você dar um passo de fé, para que você possa entregar tudo. E que o que é o tudo? É o seu coração. Tudo que você tem de bens, isso é muito efêmero. Hoje nós podemos ter, amanhã não ter, mas o nosso coração, ele permanecerá conosco até a promoção para a glória. E eu não preciso dar nada a Deus, que já tem tudo. A única coisa que eu posso dar a Ele é um coração quebrantado, um coração que entregue uma verdadeira adoração a Ele. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, ou você está aqui na internet, a fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecador e eu quero entregar minha vida ao Senhor hoje. Toma minha vida em tuas mãos. Eu entrego minha vida ao Senhor de todo o meu coração. Eu quero entregar tudo para ter essa pérola do reino de Deus. Eu quero entregar a minha vida plena nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, pode permanecer de cabeça baixa, pode permanecer orando. Se fez essa oração, levante para as suas mãos, eu quero orar por você. Se você está aqui nessa noite, levante as suas mãos, uma de suas mãos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quem mais? Pode baixar. Graças a Deus. Aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Quem mais? Hoje está entregando a vida ao Senhor. O Espírito Santo está tocando teu coração. Levante a sua mão. Levante sua mão bem alta aqui à minha direita. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui está entregando hoje a vida ao Senhor? Aqui à minha esquerda, graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor, várias pessoas. Deixa eu perguntar, quem aqui está se reconciliando com o Senhor? Você está longe da casa de Deus? Você um dia já entregou a vida e hoje você está se reconciliando? Levante a sua mão também. Eu quero, graças a Deus, louvado seja, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Alguém está se reconciliando aqui? Graças a Deus, louvado seja. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos ficar de pé. Queridos, várias pessoas levantaram a mão. E eu não tenho como trazer esse desafio, deixar de fazer esse desafio para você. Quero que você venha aqui à frente. Quero dar um abraço em você. Nós vamos orar aqui com você. Eu quero orar pela sua vida. Essa decisão que você está tomando hoje é uma decisão que vai transformar completamente a sua história. Pode chegar, pode chegar. Enquanto nós cantamos esse cântico, chega aqui, chega aqui. Nós vamos estar aqui recebendo, orando para essas pessoas.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amor preparado pra mim, preparado pra mim.
Tem mais? Tem mais? muitos aí que levantaram a mão. Chega aqui à frente, tem vários irmãos e irmãs aqui. Sai do seu lugar. Dá esse passo de fé.
És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
Vamos orar. Tem alguém aqui? O Espírito Santo está tocando. Eu queria dar mais essa oportunidade. Sai do seu lugar, nós vamos orar agora. Vários irmãos e irmãs aqui. É gostoso demais quando nós damos um passo de fé. Se Deus está falando ao teu coração, você está se reconciliando, você está entregando a sua vida a Ele, vem aqui à frente. Nós vamos orar agora. Não perca essa oportunidade. Mais alguém está aqui? Glória a Deus. Pode chegar. Pode chegar aqui. Pode chegar. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de entendermos a dimensão da salvação eterna, para entendermos o preço pago naquela cruz. Louvado seja o Senhor. Porque nós podemos viver a liberdade prometida pelo Senhor lá em João 8, onde o Senhor nos libertou verdadeiramente, somos livres. Aleluia! Deus abençoa, Pai. Abençoa os irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, entregando a vida ao Senhor nessa noite. Confirma no coração deles essa decisão, que possa frutificar, que possa fortalecer, ó Deus, a presença do Espírito Santo na vida deles, que eles venham viver uma dimensão de entrega plena, entendendo que o melhor lugar para estarmos é debaixo da vontade do Senhor, é debaixo do senhorio do Senhor, é debaixo do domínio do Senhor nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, de uma forma especial. Senhor, confirma, abençoa essas famílias aqui, Deus. Nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos pela oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe.